A equivalente grega de Flora, a deusa romana das flores, chamava-se Clóris, que significa verde. Zéfiro, o suave vento de oeste, enamorado de Clóris, perseguiu-a. Quando a apanhou, brotaram flores dos lábios dela e casaram-se em seguida. Não há no mundo melhor sinal de renovação, despertar e renascimento. O Livro dos Símbolos. Você está ouvindo Curiosos por Natureza, o podcast da Flor, onde conversamos com criativos que são naturalmente curiosos e, principalmente, curiosos por ela, a natureza. Carol Nóbrega, italiana, brasileira, que fala mexendo com as mãos, elfa, pessoa mais mágica de todos os tempos, bruxa, o que quer que seja, né? Dona dos conhecimentos que vem do cosmos para o planeta Terra, antena, eu diria. Como chegamos até aqui?
Primeiro, com uma introdução dessa, preciso de uma pausa. Você pode depois só me passar isso bem sucinto, que eu vou mudar a minha bio no Instagram.
É o que é, as coisas são o que são, né?
É uma longa estrada, né?
É uma longa estrada. Se você tivesse que ajudar a gente a entender da onde saiu tanta magnificência, qual é a sua primeira memória para chegar até aqui?
Olha, uma das minhas primeiras memórias, eu devia ter uns 5 anos. Meu pai, ele tinha... Todo ano ele plantava bulbos de tulipa. E isso é uma coisa que eu sempre lembro quando a gente fala sobre a flor, enfim, como a gente chegou até aqui. Com certeza é muito, muito antes do que a gente imagina, né? E uma das minhas primeiras lembranças é essa, de participar disso com ele. E principalmente de fazer foto quando as tulipas finalmente coloriam a nossa varanda. Então, é uma lembrança muito, muito cheia de carinho, assim. E é legal, assim, começar a perceber que o que mais me chama atenção, lembrando das cenas, é um pouco sobre a vivacidade, né? Porque a gente estava vindo de meses tão frios, tão sem cor, e de repente explosão de sol... tudo muda, o ânimo das pessoas, a alegria de, Carol, vamos lá fora fazer foto com as tulipas. E eu acho que isso é um carinho muito gostoso, assim, de lembrar e talvez de entender que é algo que hoje a gente tenta levar para as pessoas, né? E em paralelo também, uma das primeiras lembranças que eu tenho é de fazer perfume, que eu tinha um jogo, enfim, que vinham vários aromas diferentes. E eu lembro que eu não gostava dos florais, que era uma coisa que me chamava atenção, porque eu adorava flores. E que eu gostava mais dos outros, mais amadeirados, mais com cheiro de verde. E eu adorava ficar ali misturando os aromas. E vinham, assim, com etiquetas para você desenhar seu próprio perfume. E era algo que eu tinha muito fascínio, e eu lembro disso até hoje. Quando a gente começou a Flor, eu não lembrava desses momentos, assim, de quando era criança. E hoje, depois de 8 anos na Flor, acho que a gente começa a encontrar lá atrás, né? O que influenciou a gente e como a gente chegou até aqui.
É indiscutível que as nossas referências não são... No primeiro momento, elas não são explícitas, né? Logo depois que a gente entende que elas existem dentro da gente e elas vão... se reorganizando, as diferentes experiências que a gente teve desde muito pequeno vão se reorganizando dentro da gente para o que está acontecendo, e as externas também, as internas e externas, eu diria, né? Porque na construção da Flor, por exemplo, eu tenho todas as minhas experiências que foram se reorganizando para chegar até aqui, você tem as suas experiências que foram se reorganizando, e num olhar mais macro ainda, né? As nossas experiências que estão reorganizadas se reorganizam entre elas e as coisas vão acontecendo. Eu não sei se ficou muito confuso isso que eu falei.
Eu entendi, mas... acho que faz todo sentido.
Mas é um pouco isso, né? Elas vão se entrelaçando. mundo também, até por alguns caminhos que são coincidências muito interessantes, né? Assim, do tipo, os nossos pais, o meu pai e o seu pai são do meio rural, né? Assim, é muito interessante isso. E as nossas mães são de um meio artístico,
sim,
né?
É.
Assim, então...
é muito interessante quando a gente começa a traçar esses paralelos, quantas coincidências, sempre entre aspas, a gente tem.
Exatamente, mas só para situar, porque talvez todas as pessoas que escutam a gente não estão dentro de um contexto exato, assim, né? Mas conta um pouquinho pra gente sobre esse, essa coisa toda, das tulipas, do seu pai, enfim, só pra gente se situar historicamente. Porque é até estranho que no Brasil não tem muitas tulipas, não se cultiva muitas tulipas por aqui, né?
Sim, é. Na verdade, nos anos 80, meus pais mudaram pra Itália, eles foram morar em Roma, meu pai mudou pra lá a trabalho e eu nasci lá. E aí, minhas memórias de infância são basicamente todas lá. Morei na Itália até os 8 anos. Depois a gente mudou para o Chile. E com 15 anos, vim morar no Brasil pela primeira vez. Então, minha infância e adolescência tem muitos registros de quando a gente morava lá. E principalmente, né, associados com esse clima, né? Que eu acho que viver os ciclos de forma mais marcada, essas estações, olhando para trás, é algo que me marcou muito. Então, essa questão, por exemplo, de plantar os bulbos... e de quando finalmente acontece essa explosão de cores, né, das tulipas, de ser um grande momento de revelação, de alegria. Então, claro que na época eu não entendia, né, tanto a importância do movimento das estações, enfim, mas eu entendia a emoção, a expectativa da mudança. Então, enfim, por isso que eu tenho muitas lembranças boas dessas épocas que giram em torno à natureza, né?
É, incrível. Eu vou voltar no seu primeiro momento, porque tem coisas muito boas ali. Eu vou voltar várias vezes, assim. É que você não percebeu, eu tô aqui anotando tudo, viu? Mas pra quem não sabe, é impossível, gente, eu estar com a Carol em algum momento e eu não me declarar o tempo inteiro, assim. Então, aprendam sobre isso. Talvez isso não vai acontecer nos episódios que eu não estiver participando. Mas, pra quem não sabe, eu falo que a Carol é a alma da Flow. E é muito difícil, porque algumas pessoas identificam a alma, outras pessoas não identificam. A Flow é uma pessoa, né, assim... E quando eu falo a alma, é porque ela é o resultado, né? A pessoa é o resultado da alma para mim. Então, quando eu faço essa metáfora com a Carol, é porque assim, gente, toda essa visão da Flow que é super mágica, lúdica, enfim, e que é esse belo que cura, sai de dentro da mente da Carol. E aí, a gente já trouxe aqui toda essa parte de reorganização das referências, né? Claro que eu não vou me excluir aqui, mas eu acabo sendo uma pessoa muito mais prática. E muitas vezes, até quando eu tô numa criação de alguma coisa, eu já tô num ambiente produção e praticidade. E a Carol volta num ambiente lúdico, inclusive quando eu tô tentando parir alguma coisa, vamos dizer assim, né? Então toda essa questão da imagem, da luz, etc. Mas nessa costura de referências que formam esse lugar aonde a gente chegou até aqui, digamos assim, né, que é o nosso ponto de partida, sem sombra de dúvidas, essa miscelânea faz com que a Flow, inclusive, seja considerada, ou o trabalho que a gente faz juntos, né, ele seja considerado universal. Ele é universal, né? Ele não tem um lugar assim, ah, não, é para branco, é para preto, é para homem, é para mulher, é para rico, é para pobre, é para gringo, é para brasileiro. Ele tem um teor universal. Eu diria até que poucas coisas no mundo têm um teor universal. É como se fosse uma cultura própria, que é o remendo de muitas coisas que aconteceram. Então, nesse remendo, assim, aonde você acha que, por exemplo, do nível de importância que vem toda uma questão a respeito da ancestralidade, assim, né? Porque me chama a atenção que a primeira coisa que você trouxe foi o seu pai com as tulipas, sabe? Assim, então, e isso é bem recorrente. Quem te conhece um pouco mais de perto sabe disso, né? Já viu até as fotos dessas tulipas quando elas aconteciam. Então, como é que foi essa costura de ancestralidade e essa retomada nos dias atuais?
Eu acho que hoje em dia, né, a gente tem ouvido muito esse termo ancestralidade. E de início, assim, quando eu ouvi, eu não conseguia muito entender, né? Como que algo que aconteceu há tanto tempo atrás, lá no nosso passado, pode afetar tanto quem a gente é hoje. Mas quando você começa a estudar um pouco mais sobre energia, você entende que nada é de agora, né? A gente está respirando o mesmo ar que nossos antepassados. E vai muito mais além do que isso. E eu sou muito curiosa com história no geral, né? Então, eu tinha muita vontade de entender mais sobre quem foram meus avós, meus bisavós. Mas meus pais são de famílias bem humildes e não tem muito registro, assim, né? Sobre quem foram essas pessoas. Mas dos mais recentes, dos meus avós, eu acho super interessante que quem eles foram tem muito no que eu faço hoje. Então, por exemplo, minha avó era costureira, eu me formei em moda. Acho que esse é o mais óbvio. Meu avô, que eu nunca conheci, era garimpeiro, açougueiro. E aí você fala, nossa, mas o que tem a ver a parte açougue, né? E isso é uma coisa que o Azuma falou uma vez e que me impactou muito, que ele vem de uma família que todos usam instrumentos afiados no seu ofício. Ele comentou que o pai era, se não me engano, açougueiro, o irmão cirurgião e ele florista. Então, o jeito que ele expôs isso abriu muito minha cabeça sobre as relações que a gente tem e que não necessariamente a gente consegue perceber no dia a dia, né? E a poesia que existe nisso também.
Uhum. Muito interessante isso tudo que você trouxe. E eu queria fazer só um adendo aqui, porque a gente sempre brinca, né? Em todas as coisas que a gente já fez que são publicamente, eu sempre sou aquele cara do interiorzão. Uhum. Eu vou brincar aqui, não é pejorativo, mas é o toscão do interiorzão, o goianão mesmo, assim, eu me sinto orgulhoso disso. Inclusive como forma de pensar, assim. E aí um adendo que eu acho importante de trazer agora é que as pessoas hoje também elas se chocam muito à toa, né? E alguns termos estão muito em alta, como o termo da ancestralidade. Mas igual você trouxe agora, tipo, ah, o meu avô que era garimpeiro e que era açougueiro. E é muito interessante isso, porque a gente não está falando de um açougueiro de um frigorífico que nem sabe o que está fazendo. É um açougueiro à moda antiga ou os açougueiros que ainda existem interior afora, talvez em cidades muito pequenas. E, por exemplo, eu que sou de uma cidade muito pequena, eu lembro dos açougueiros que tinham na cidade e, acima de tudo, eles respeitavam muito os animais, né? Assim, não era uma coisa como o frigorífico, né? Joga tudo numa câmara, mata, tira os cortes, põe no supermercado, etc, sabe? Então, até essa referência que vem de uma ancestralidade, assim, tem a ver, né? Porque busca de um lugar que, mesmo a gente falando açougueiro, mas não é um lugar que é o lugar de hoje de grandes cidades que produz alimento para as pessoas, né? É um lugar que, sim, a pessoa, enfim, que mata animais e vende a carne para as outras pessoas, mas tem um contexto diferente no respeito dos animais, né? Assim,
sim, então, eu acho que, assim, tudo influencia a nossa compreensão, né? A gente pode entender isso como, nossa, né? Matava os animais ou como era o jeito que ele encontrou na época de sobreviver, né?
Também,
é difícil a gente julgar hoje, o que eles passaram numa época que tudo era muito mais complicado. E, inclusive, isso que você falou, né? Que não tem nada a ver com o conceito que a gente tem hoje. Porque eu lembrei da minha mãe contando que quando ela era pequena, ela acordava de madrugada com os porcos gritando. Então, assim, era dentro do quintal da casa deles. E eu acho que isso, né, faz a gente ter uma percepção de como os tempos eram diferentes.
Sim.
A gente começa a ficar tão desconectado do passado e é um passado recente, né? Então, eu gosto muito de ouvir essas histórias de outra época, porque uma coisa é alguém te contar. Ai, meu pai fez tal coisa, mas você não consegue imaginar aquele contexto, né? É muito interessante quando começam a vir essas nuances, tipo, os sons, o cheiro. E aí você consegue, sim, começar a se colocar naquele lugar. Lembrei também do meu pai, esse avô e avó que eu falei agora, do lado da minha mãe, que vieram do Nordeste para Brasília, na época que Brasília estava sendo construída, e ficaram lá desde então. Já a família do meu pai é de Minas, do interior, também famílias muito, muito humildes. Numa época, eles moraram numa casinha dentro do terreno da universidade, em Viçosa. E o meu avô era jardineiro, vamos dizer assim, né?
Uhum.
Mas, pelo que eu já entendi, ele fazia um pouco mais do que jardinagem e não necessariamente era treinado para isso, né? Acho que isso também é muito interessante, porque quando você fala sobre um jardineiro, talvez no mesmo período histórico na Inglaterra, era alguém que era extremamente celebrado, era alguém que a nobreza tinha num lugar muito alto, porque eles precisavam ter uns jardins maravilhosos. Era uma questão de orgulho deles, né? E aí, quando você vê em outros lugares, claro que a universidade queria ter um jardim impecável, principalmente porque um dos braços da universidade está diretamente ligado a isso. Mas é completamente diferente esse lugar, né? Principalmente sobre o treinamento que ele teve. Ou não, né? No caso, experiência de vida. Então, acho tão potente a gente saber um pouco mais sobre o passado para a gente entender também como a gente chegou até aqui.
Tudo, né? E não distante, gente, esse Curiosos por Natureza, hoje é um, eu falo que é um lugar limítrofe, né? É um norte da Flor, né? Que somos Curiosos por Natureza, né? Esse é o novo norte que a gente vem adotando há algum tempo na Flor. Para vocês entenderem esses nortes poéticos, um dos primeiros que a gente teve foi a natureza dentro de casa. Então, assim, isso não é um slogan só que a gente põe na sacola e tudo mais, mas é um norte. Então, assim, é a forma como a gente está pensando e está trabalhando o agora e os nossos próximos passos. E o de agora é o Somos Curiosos por Natureza, que sim, estampa a nossa sacola, inclusive, bem boa parte da nossa comunicação, e foi quem deu entrada para esse podcast, né? Para essa conversa aqui de aproximação com vocês. Então, Carol, como isso nasceu de dentro de você? Conta pra gente um pouquinho quais são as coisas que despertam a sua curiosidade, porque dá pra ver que tem muita curiosidade envolvida. Porque, por exemplo, não tem como não ser ter um avô garimpeiro e não pensar na curiosidade, né? Porque, no mínimo, a pessoa é muito curiosa pra saber se tem alguma coisa por ali, ficar fuçando e fazer achados, né?
É, eu acho que para mim é um pouco difícil resumir as coisas que eu sou curiosa, porque de fato, assim, não sei se tem a ver com ser filho único, né? O Jota fica sempre rindo que eu uso isso, né? Tipo, ah, é porque eu sou filha única. Mas a gente começa a se questionar sobre muita coisa, né? É aquele remix que a gente já falou. As coisas surgem e às vezes a gente não sabe explicar muito bem, mas é justamente porque é um reflexo de quem a gente é, né? De tudo que já aconteceu na nossa vida. É, eu lembro que minha mãe fazia aula de pintura, uma época, usando pigmento. E aí ela começou a me falar que os pigmentos vinham da terra. E eu fiquei tipo, nossa, como, né? Como é possível? E aí eu vi ela misturando pigmentos, e aí ela tava me explicando sobre como antigamente o lápis lazuli, por exemplo, ela começou a citar alguns, porque minha mãe também usa pedras no trabalho dela de arte. Então, é muito difícil a gente falar que a nossa infância, a nossa adolescência não impacta em nada hoje, né?
Claro.
É, a nossa curiosidade vem dali. E aí, às vezes, eu escuto as pessoas falando, ai, vocês têm uma marca tão bem definida, como que faz? Como que vocês fizeram para ser tão autênticos, né? Tipo, você até vê coisas parecidas, mas o jeito que vocês falam sobre, por exemplo, a paixão daquilo, dá para ver que é muito pessoal. E por que é, né? O Jota também tem muito contato com esse universo e da forma dele. Então, eu acho que a Flor é justamente o casamento dessas dois, né?
Uhum.
E assim, a curiosidade, para mim, vem um pouco de tudo, assim. Vem do mundo natural, principalmente, né? De entender como tudo que tá à nossa volta partiu do natural. Então, a mesa que eu tô apoiada, a roupa que eu tô usando, o chá que eu tô tomando. E quando mais a gente tem essa consciência, acho que mais curioso a gente fica, né? Pra entender qual que é o processo. Por exemplo, quantas pessoas agora não gostam de tomar chá, mas não sabem muito a diferença entre o chá verde, o chá branco, o chá preto. E aí, essas são coisas que me deixam curiosa. Eu quero saber qual que é a diferença, como que é feito, qual que é a origem. Aí eu começo a pirar em entender lá atrás como que foi isso, da onde veio o chá, e aí os antigos exploradores de planta, como que eles começaram a disseminar isso pela Europa, E, enfim, acho que é um mundo que você entra e cada vez mais tem mais coisa para você pesquisar. Nesse mesmo lugar, por exemplo, os gabinetes de curiosidades, né? Que era algo que começou com uma coleção, por exemplo, de um nobre, de uma rainha, que os exploradores de planta vinham para o novo continente e levavam de volta, por exemplo, penas, pedras, coisas muito diferentes que eles nunca tinham visto, levavam de volta. E aí, é óbvio, quem estava bancando isso, né, tinha acesso primeiro. E aí eles começaram a colecionar. E aí viraram os famosos gabinetes de curiosidades, que eram salas imensas, né? Com o tempo a coleção ia crescendo e foram assim que nasceram os primeiros museus de história natural, com as coleções dessas pessoas. Então, isso é uma coisa que me fascina muito, porque mesmo hoje a gente continua com essa curiosidade de sair no meio do mato e se encantar com uma pedrinha e trazer para casa. Hoje a gente tem uma consciência diferente, né? Que não dá para sair também coletando tudo que achar pelo caminho. Principalmente num parque que tem as suas próprias regras e que a gente tem que respeitar isso. Mas é sobre algo que é inato, né, do ser humano. A gente tem vontade. Só que aí, às vezes, pode ser na infância, na adolescência ou mesmo adulto, por várias questões, isso começa a ser silenciado. E eu vejo que hoje a gente está sendo cada vez mais instigado a procurar isso um pouquinho. Muita gente que tem dificuldade de encontrar sua voz, ou falar, ah, mas eu não sei quem eu sou, ou eu quero começar uma marca, um ateliê, enfim. Mas eu não sei para que lado ir. E eu acho que isso fala muito sobre uma curiosidade que foi silenciada. Você precisa conseguir aumentar o volume ali, aumentar aquela chavinha, resgatar um pouco do que te movia alguns anos atrás, ou até mesmo na infância, e começar a fazer esses remendos, né, que você estava comentando.
Sim.
Eu acho que é assim que a gente começa a descobrir e abrir espaço para o novo também, né? Porque não é só sobre quem a gente foi, mas uma vez que a gente resgata isso, a gente acende aquela faísca e é movido a procurar mais.
É muito intenso isso, né? Porque realmente, cada vez que a gente está em algum lugar, dá vontade de trazer coisas, né? Eu lembrei de quando a gente estava em Gonçalves. E Gonçalves é serra, né? Então é montanha, então tem lugar que o carro não chega, enfim. Nessa viagem, sua mãe tava até junto, né? E a gente contratou um guia que tinha um carro 4x4 pra, enfim, dar um rolê com a gente pela cidade, em lugares que talvez a gente não ia conseguir chegar com o nosso carro pra conhecer os pontos turísticos, as vistas, não sei o quê. E aí a gente, no meio de estudo andando, aí de repente falei, para. Aí parou, achando que era alguma coisa, sei lá, no carro, alguma emergência, não sei o quê. E era eu querendo descer, pular a cerca e ir lá no meio do passo, porque eu tinha visto um galho muito bonito de dentro do carro. E lá vem eu carregando o galho, colocando no carro da guia. E ela sem entender nada. Ela, ai, vocês gostam de galho? E aí é muito engraçado, né? Porque esses guias, eles seguem uns protocolos meio estranhos, às vezes, né? E aí todo galho que ela via, ela mostrava depois disso. Ela, olha esse galho. Sabe assim? Tipo, não, os galhos surgem, a gente não precisa ficar procurando.
É.
Mas é um pouco isso, né? A gente realmente tem vontade de trazer as plantas, de trazer as pedras, de trazer os galhos.
E eu acho que o que é mais interessante é que não é sobre as plantas. É tipo, eu bati o olho naquela e falei, uau, eu preciso pegar uma folha, vou prensar, depois eu vou... Sabe, às vezes você ainda nem tem certeza o que vai ser, mas foi sobre aquele ser ali, foi sobre aquele galho escultural, não é sobre vamos sair catar galho, né?
Exatamente. Não, e pra quem não sabe alguma coisa de bastidores, no final das contas, esses episódios, né, eu, você, é muito sobre bastidores, né? Até pouco tempo, eu diria que... até pouco tempo. E hoje ainda, se isso pudesse acontecer, aconteceria com mais frequência. A gente escolhe as plantas que vão para dentro da loja uma a uma. E é muito surreal isso, porque elas são... vou dar um exemplo aqui. É uma costela de Adão. Aí você chega lá no fornecedor e tem, sei lá, 50 na sua frente. Então não é pegar uma costela de Adão e colocar no carro e trazer pra dentro da loja. A gente olha todas e fala, eu acho que é essa. E não tem muito uma explicação. É tipo uma sinergia com aquele indivíduo, né? Assim, porque cada um é um indivíduo diferente. Cada planta é um indivíduo diferente, né? Então sempre que a gente pode, isso acontece ainda. Claro, com a flor crescendo e a gente teve que ir pras cooperativas, isso fica um pouco mais difícil, mas sempre que dá, a gente tá escolhendo uma a uma das plantas que vão entrar na loja. E nos cristais isso ainda é imperativo, né? A gente ainda escolhe um a um do que vem, assim. A gente não faz uma linha, ai, manda 30 drusas de cristal para mim, mais ou menos desse preço. Não, a gente tem que realmente sentir eles, conversar com eles para trazer, né?
É um dia que a gente tira para fazer só isso, né? Escolhe um por um. E eu lembro que uma época, a Ju, que trabalhava com a gente, ela falava, ai, é que estão pedindo muito tal cristal, porque... Enfim, eu não lembro agora qual que era, mas falava de uma propriedade e que devia ter saído em alguma revista, enfim, era algo que tava falando muito sobre aquele cristal. Aí eu falei pra ela, ah, Ju, legal, mas quando a gente vai lá, a gente escolhe porque parece que eles estão chamando a gente. Eu não vou lá e falo, ah, me dá X quartzo rosa porque é a coisa da vez. A gente vai lá e, bom, se o quartzo rosa não tá interessante, não vou comprar, simples. Uhum. Então, e aí às vezes é difícil explicar isso, né? Porque não é muito sobre a propriedade metafísica do cristal. Claro que ela existe, mas além disso, eu preciso sentir aquela conexão ali no momento, não é uma compra às cegas, né?
Sim. Não, e o Jorge Mozo, né, que é o gemoterapeuta e ajuda a gente nessa coisa mais técnica, é hoje um grande amigo, na verdade, também. Ele fala sobre esse papel que a gente tem, né? Que a gente é uma espécie de intermediário entre esses seres que são os cristais e os seres que estão precisando reencontrar esses cristais especificamente. Então, é surreal que numa mesa que tem, sei lá, 200 cristais, você olha e fala, é aquele que tá ali no meio, né? Não é necessariamente tipo, ah, vamos escolher 10 aqui, vamos pegar 10 aqui e tá ótimo, sabe? Não, tem uns muito específicos. E aí, óbvio, a gente tem mil histórias sobre isso, né? Inclusive de peças grandes, caras, a gente fala, não, meu, essa tem que levar, e aí depois pensa, e aí não quer, e tampa a intuição, é como você falou, né, vai apagando as suas referências mais básicas, né, mais viscerais, sei lá, mais cósmicas, o seu silêncio, né, começa a silenciar as suas intuições, até que, não, vamos levar assim, não sei o quê, e ser algo de assim, de encostar em cima do apoio da mesa e a primeira pessoa que entrar falar, nossa, esse cristal, vou levar, ele tá me chamando, sabe? Então, é louco como a gente tem experiência, ou o contrário, né? Da gente trazer um cristal pra dentro da loja e ele ficar lá. Teve um que ficou lá, sei lá, 6 anos, que era aquelas estalactites de ametista, e a gente sempre, gente, essa peça é tão bonita, ela tem um preço tão bom, e assim, por que que ela tá aqui ainda, né? Então, várias vezes eu falei, eu vou levar ela pra casa, que as pessoas não estão nem entendendo ela. E aí, um dia, uma pessoa, do nada, chegou e foi direto nela.
É, isso é muito forte, assim, quanto mais a gente lê sobre isso, ou quanto mais a gente conversa com o Jorge, né? Mas a gente entende que cada cristal tá ali esperando uma pessoa. Então, para alguém que de repente, sei lá, sonha em ter uma loja de cristal, eu acho que o mais interessante é você conseguir ter a paz de espírito de entender que aquelas escolhas estão ali e você não pode ter pressa com elas. Não é sobre, ah, eu vou abaixar o preço, vou liquidar isso aqui. Não, tem que conseguir ter um outro olhar para isso, né?
Sim, e principalmente respeitar os livre-arbítrios, né? Porque às vezes a pessoa tá até sentindo aquele saracutico de ter que ir em algum lugar e esse lugar é a flor. Mas daí ela se distraiu com outra coisa, foi fazer outra coisa. E aí não é hoje e tudo bem, sabe? Mas não é muito assim que funciona o destino, do jeito que a gente pensa que é. Tipo naquele filme, né? Os Senhores do Destino, eu acho, nem sei. Mas que os agentes do destino, que tem uns caras que são meio FBI, que vão organizando tudo para as coisas acontecerem. Não é muito assim. Pra gente se você acredita ou não que a flor é o seu grande gabinete de curiosidades, é o seu colecionismo à disposição das pessoas?
Olha, eu acho que já foi o nosso, não só o meu, mas tem coisa que é muito difícil colocar valor, né? E é, por exemplo, a gente foi pro Chile uma vez e voltou com, qual era o nome? Picoroco? Da praia. Uhum. E a gente achou que era maravilhoso, né? Que coisa esquisita.
Cuchayuyo.
E aí a gente fez, assim, uma gaveta dentro de um móvelzinho cheio de musgo e aquilo ali. Tava a coisa mais linda do mundo. E aí, obviamente, as pessoas entram aqui e estão interessadas e querem levar pra casa. E a gente fala, não, mas isso não tá à venda. Não, mas coloca um preço, eu gostei. E aí, eu não conseguia. Era algo... meu. E assim, eu queria compartilhar aquilo com as pessoas, mas não que elas levassem embora. Então, alguns anos atrás, eu diria que sim, era nosso gabinete de curiosidades. Mas a gente viu que isso, infelizmente, frustrava algumas pessoas, né? Elas não poderem comprar coisas dentro de um lugar que, na teoria, é um lugar comercial, né? Então, hoje, todas as nossas escolhas ali dentro podem ser levadas para casa. E assim, existe um mundo curioso ali dentro muito, muito absurdo. Mas é diferente de uma coleção, né? De um gabinete de curiosidades que você faz com elementos que você encontrou no passeio, etc. Mas isso ainda acontece, por exemplo, dentro das redomas, as redomas imortais. Tem muitos elementos que a gente usa ali dentro para contar uma história que são de um passeio. Os nossos amigos sabem, né, que a gente gosta de reunir elementos da natureza, então as pessoas também vão trazendo coisas pra gente usar. A Marina, por exemplo, uma vez, ela surpreendeu muito a gente, né, que ela trouxe dentro de uma caixinha
de charuto cubano.
E aí eu abri e levei um susto, era uma colmeia, né?
É, uma caixa de marimbondo.
Uma caixa de marimbondo que tinha secado na casa dela. Acho que a gente pode comentar com ela, né? No episódio que ela vai contar melhor. Mas eu lembro que ela foi assim, foi uma experiência ela pegar aquilo. Porque também tem o medo, né? E se tiver algum marimbondo ali dentro? Mas a curiosidade falou mais alto.
No meio de todo esse sopão de referências, assim, como que você definiria o seu remix? Como que você consegue trazer o seu remix em pauta, assim, falar, eu acho que é esse o lugar?
Eu acho que hoje tem uma palavra que a gente usa bastante, que às vezes é incompreendida, que é a bruxaria, a magia. E pra mim, isso tudo dá pra ser resumido em transformar energia. Pra mim, bruxaria, magia é isso. Você conseguir transformar a energia ao seu redor. Então, é isso pra mim. E isso pode acontecer de tantas formas diferentes, que é um bom jeito de resumir. Mas isso vai desde olhar alguém nos olhos e conseguir mudar o dia daquela pessoa, até você olhar pro lado e ter uma borboleta voando. Então, a magia é muito mais, né, do que uma poção. É sobre o que você faz no seu dia a dia para mudar o que está acontecendo naquele momento.
É muito impactante perceber isso tudo. Porque, por exemplo, eu vou contar outro segredo da sua vida, então. Você já falou sobre toda essa coisa aí da alquimia, da bruxaria. E você vê, tinha um joguinho de perfume que fazia o rótulo, fazia o perfume. E ali você já detectava que gostava de uns cheiros e outros não. E causava experiências e etc. E, gente, aqui no Brasil a gente não sabe o que é isso, mas a Carol também tinha um jogo que chamava Shopping Parlante. Era um jogo da Itália. Eu recentemente fiquei sabendo que foi um inferno conseguir esse tal de Shopping Parlante pra ela quando ela era criança, que era tipo um shopping. Explica pra gente como funcionava isso, porque hoje em dia você tem uma loja, né?
Gente, era maravilhoso. Quem nunca sonhou em ser aquela vendedora do supermercado que andava de patins e trazia produto pro cliente? Ou brincar de caixa, né? E aí, esse jogo, nos anos 90, foi uma revolução na Itália. Eu lembro até hoje, quando eu cheguei na casa da minha amiga, ela tinha esse jogo, eu fiquei louca. Cheguei em casa falando que eu precisava ter aquele jogo, até que meus pais conseguiram achar, porque todas as crianças queriam, né? Então, não tava em falta, era uma situação. E aí, enfim, é um negócio que pra época era muito tecnológico. Vinha um robozinho, uma coisa, que você apertava botões e ele te falava pra onde você tinha que andar dentro desse shopping maluco. E você ganhava cartões de crédito. Então, imagina uma criança na época que você adora, né, ficar contando dinheiro de mentirinha, não sei o quê. Você tinha um cartão pra passar dentro da maquininha do shopping. E era uma loucura. E aí, isso com certeza me marcou muito. E você vê, tipo, é uma coisa completamente oposta do que a gente tava falando, né?
Sim. Não, gente, pesquisem. Porque quando eu soube desse jogo Shopping Parlante, eu quase morri de rir. Que é literalmente isso, assim. Mas aí, obviamente, os haters serão haters. Vai falar que do consumismo, incentivar a criança a não consumir. Gente, é só um brinquedo, sabe?
Não, e gente, eram os anos 90. É claro que eles faziam tudo com o shopping, com tudo o shopping. Em torno do consumo.
Mas porque me chamava a atenção que logo no comecinho da Flow, quando era um ateliê, e a gente fazia essas vendas especiais, fazia feira, né, não sei o quê, a Carol tinha um encanto com o negócio de passar o cartão do cliente, sabe? Ela, ai, vou passar o cartão, sabe? Ela sentia um prazer em fazer aquilo, que é tipo uma transferência, no final das coisas, passa o cartão, aí na hora que falar, aprovado, agora o dinheiro é meu, né? Tipo, deu certo meu negócio, tá indo pra frente.
Que ótimo você ter lembrado disso.
É, eu super lembro disso, ela quase tinha uma possessão, a máquina do cartão ficava com ela, ninguém podia pegar, ela que queria passar, ela que queria fazer o recibo, sabe assim, tipo, ela tinha um negócio no caixa mesmo, assim, ela que queria fazer o caixa, mas não é porque ela queria controlar, porque alguém ia roubar a gente, né, só tinha eu e ela, então não tinha nem como, não é que tinha equipe, mas ela adorava essa situação de estar ali no caixa, sabe, tipo, então muitas vezes eu tava ali com o cliente explicando, não sei o quê, e ela tava ali pronta pra embalar e receber, sabe, tipo...
É, essa questão do... É engraçado, né? Quanta coisa a gente começa a lembrar da infância quando traz um assunto. Minha mãe sempre fala que eu juntava o meu dinheirinho da mesada e eu gostava de pegar as moedas e separar por tipos e depois ainda passar aquele durex em volta para formar, tipo, montinhos de moeda. E aí eu lembrei agora que um tio meu tinha papelaria. A papelaria existe até hoje em Viçosa. Papelaria Barbosa.
Olha o comercial. Pausa para os nossos comerciais. Papelaria Barbosa. A sua papelaria é em Viçosa, gente, em frente à saída da universidade.
Enfim. E aí eu lembro que quando a gente ia, né, visitar a família, eu ficava louca dentro da papelaria. Imagina uma criança dentro de uma papelaria. Nossa. É tudo, né?
É, exatamente.
E eu que sempre tive essa coisa de colecionar, de ser muito organizada, em termos de, tipo, categorizar as coisas, você entrar dentro de uma loja e ver, tipo, o estoque, ver como eles separam as coisas, eu ficava louca e era muito legal. E aí, às vezes, eles colocavam a gente, eu e minha prima, pra ficar nos embrulhos. E eu achava aquilo o máximo.
Ocupa essas meninas aí.
Então, é legal, né? Como depois de tantos anos... Fazer um embrulho bem feito é algo que me dá muito prazer. E quando a gente foi pro Japão, né, isso também Nossa, chamou muita atenção. É. Tipo, meu, pra eles é assim, como que você vai dar um presente sem embrulhar, né? Porque demonstra a atenção que você teve com aquilo, né?
É, não só presente, né, mas parece que qualquer coisa que você compra tem um embrulho absurdo sendo... A gente viu alguns sendo feitos, né, que aí, tipo, é um embrulho tão complexo e às vezes tão demorado que eles já deixam umas coisas embrulhadas, né? É, enquanto eles têm tempo ali entre um cliente e outro, enfim, eles vão deixando umas coisas embrulhadas e são realmente embrulhos magníficos, assim, né? Sem...
É, eu acho que sempre fala sobre essa transformação de energia, né? Pra mim, pode ser muito mágico você pegar uma coisa simples e fazer um embrulho tão delicado, né, tão poético de alguma forma, que desde o momento que você entrega isso pra pessoa, já mudou o dia dela. Na verdade, não é nem tanto sobre o objeto em si, né, é sobre o tempo que você dedicou naquilo.
Carol, a gente sabe que a Flow inspira muitas pessoas e é referência pra muitas pessoas, e isso faz com que, de certa forma, eu ou você seja também uma inspiração e uma referência para muitas pessoas. Agora, né, que a gente acabou de abrir nossos programas de mentoria, a gente está tendo um pouco mais de contato com isso, né, que as pessoas, elas se declaram para a gente dessa forma, principalmente quem tem um ateliê, né, tipo, ah, eu adoro vocês, ah, eu me inspiro muito no Jota, ah, eu me inspiro muito na Carol, eu me visto igual ela. Fiquei até meio chocado na última live que a gente fez, que as pessoas comentavam isso, assim, do jeito que a gente se veste,
Nossa,
do jeito que a gente fala,
sabe? Muito, no primeiro momento tipo, é como se a gente não tivesse uma reação, né? Porque Sim. isso nunca aconteceu antes. Alguém te fala isso, você fica um pouco desnorteado, né? Claro que ele tá falando isso com a melhor intenção.
Sim.
Mas no momento, tipo, você nunca ouviu isso antes de alguém.
É que
então,
primeiro
você
se sente invadido, né? A primeira impressão é invadido, mas em segundos isso passa. Eu acho que também tem um amadurecimento. Hoje a gente entende isso não como uma invasão, mas sim como um mega elogio. Eu lembro que no começo da loja, todo mundo falava, nossa, isso aqui é uma loja internacional, né? Nunca pensei que no Brasil tivesse uma loja assim, isso aqui é uma loja muito internacional. A gente falava, mas por quê? A gente se incomodava ao invés de receber
nossa,
o elogio.
Eu ficava puto.
E falava, mas por quê? No Brasil não pode ter uma loja assim, caralho, né?
É, tipo, respeita o Brasil. Tipo,
é. Como assim? Aqui não tem gente criativa o suficiente, não tem cliente suficiente pra... Então, a gente primeiro se incomodou até entender que era por falta de elogio, esse era o elogio que a pessoa... Por falta de elogio, assim, a pessoa, ela não conseguia... Ela achava que falar, eu amei esse lugar, não era o suficiente. Ele tinha que engrandecer mais ainda, né, o elogio dele. Talvez o jeito de engrandecer era realmente falar, nossa, isso aqui é padrão internacional. Mas, enfim, a gente trouxe já muitas coisas, né, que são da sua história, que fazem esse seu remix, essa bruxaria, enfim... Conta pra gente o que que hoje acende o seu encanto pra tocar a flor de maneira tão surpreendente e ser esse olhar de tudo que acontece ao redor da flor. Não ia ser fácil. Gente, isso aqui é tipo o paredão do Big Brother.
Gente,
porque
que
a
difícil
Carol
essa.
É a pessoa que também pensa as pautas com os convidados, com a maioria dos convidados. A gente discute muito, não sei o quê, mas ela é quem organiza as pautas. E aí agora a gente virou a pauta contra ela.
Não, entendeu? E assim, eu já ouvi essa pergunta mil vezes, porque fui eu que criei pros convidados. E agora eu não consigo responder de forma assim, sucinta, mas... Eu acho que é um pouco sobre aquilo que a gente estava falando sobre a curiosidade, né? Não tem uma coisa só. Teve até um amigo que me falou esses dias, ah, você gosta de seguir outros Instagrams de floricultura, loja de planta pelo mundo? Eu falei, eu gosto, mas cada vez mais eu sigo menos. Porque eu gosto de seguir coisas que são fora do meu nicho. Porque eu acho que isso, no final do dia, me inspira muito mais. Hoje em dia, a gente é tão bombardeado, né, com tudo que as pessoas estão fazendo, que aí, às vezes, você cria algo e você fica inseguro. Você fala, ah, será que tá muito parecido com o que fulano já fez, não sei o quê? Mas e se você não tivesse nem visto aquilo? Será que você não teria chegado em algo que é seu, né, com a sua bagagem? E que, no final das contas, é parecido, porque hoje em dia as coisas estão muito mais globalizadas, as pessoas têm insumos muito parecidos... A gente assiste séries parecidas pelo mundo inteiro. Então, é claro que assim, ah, o azul no fundo do papel de parede da Dickinson me inspirou. Mas também inspirou uma pessoa no Japão a criar um editorial. E que no final do dia, você olha e fala, nossa, mas tá meio parecido. Mas e se você não tivesse visto, né? Então, eu acho que isso é algo pra ajudar a trabalhar um encanto, né? Você assistir cada vez coisas mais diversas. O Jota adora assistir programa de animais, tipo Animal Planet, essas coisas. E eu amo também. Era algo que no começo eu achava super entediante. E aí eu comecei a pirar em umas coisas, tipo, meu Deus, olha! A estampa dessa zebra é completamente diferente do que eu tinha na cabeça. E aí você vai expandindo um pouco as referências. E eu acho que o encanto é sobre isso, né? Você renovar. Porque se você continuar sempre com as mesmas, né? Você tem ali seus ídolos, você bebe da mesma fonte que eles. E aí você acaba ficando um pouco preso, né? No final do dia. Porque não tem espaço pro novo. Pra você enxergar de uma forma diferente. Então, hoje eu olho muito pra outros lugares, assim. Pra música, que é algo que você sempre traz, né? Apesar que eu sou muito do silêncio, eu prefiro passar mais tempo do meu dia em silêncio do que com música, mas esse meu lado virginiano, né, que é mais, ao mesmo tempo que tem a harmonia, às vezes a gente tende a ficar muito rígido por conta desse aspecto da terra ser muito presente, e aí às vezes a gente chega em casa, eu tô exausta, mas eu acho que uma coisa que durante o último ano, né, dessa pandemia me ajuda muito, às vezes, é ligar uma música e ficar dançando que nem uma louca, assim, porque o Jota sabe que eu sou completamente fora do ritmo, eu não sei dançar de
faremos
parzinho.
Vídeo nisso.
E aí, sabe, extravasar. Então, eu acho que tem... É muito importante a gente conseguir ficar em silêncio, mas também perceber quando a gente precisa dar uma mudada, né?
Sim, com certeza absoluta. É muito complexo se a gente fosse trazer todos os encantos, remixes, curiosidades, principalmente que culminam, né? Que afunilam para o que a flor é, né? Esse grande universo que a gente traz para dentro de uma, vou chamar, pequena loja, né? Uhum. Porque Por mais que as pessoas... Ah, a flor é grande, não sei o quê. Nanana. No final das contas, não interessa qual é o tamanho, mas é um universo todo, uma história de vida e ancestralidade sua, uma história de vida e ancestralidade minha, o nosso encontro, a mistura disso tudo e a flor, né? Assim, tipo, toda a nossa curiosidade tá ali estampada para tocar as pessoas de alguma forma, né? Todo o nosso encanto tá ali para tocar as pessoas de alguma forma. Então, é difícil em pequenos episódios, um meu e um seu, trazer tudo isso. Mas uma das coisas que também são obrigatórias aqui na nossa linha do tempo foi uma decisão de tentar trazer um pouco dessa referência para as pessoas. Apesar de que você acabou de falar de referência, né? Que cada vez mais a gente olha menos referências específicas, né? Ou seja, referências de floricultura, que é o nosso caso, ou de lojas de plantas. E a gente vem de um universo muito mais amplo. Eu acho que essa também é um dos pulos do gato, né, que a gente fala sobre a flor, né? Porque o nosso olhar não é esse olhar super direcionado e específico, né? Não, planta, planta, nerd, somos nerds de plantas, somos, eu nem sou, nem me considero, eu nem sei nome científico das plantas direito, sabe? Eu não tô nessa especificidade e olhando de fora, eu sei que você também não, assim. Mas existe um lugar que é muito amplo pra gente, né? O lugar de, no seu caso, de culturas diferentes, né? Como você falou, você morou em países diferentes, você tem amigas e amigos no mundo todo. Eu vou trazer mais uma coisa de curiosidade. É um inferno, gente, viajar com a Carol, porque onde vai tem um amigo pra visitar, sabe? Assim, tipo, ai, não, porque eu tenho que encontrar o meu amigo da escola, sabe? E o do Chile, então, pior ainda, sabe? Porque o Chile era uma escola internacional que tinha gente do mundo inteiro, então, é difícil. Às vezes, até na hora de escolher uma viagem, fala, ai, não, nós vamos nesse lugar, porque perto dessa cidade tem uma amigo meu que mora lá e eu quero ver porque eu não vejo há anos. Meu Deus do céu.
O Jota fala que em todas as nossas viagens são uma eterna viagem minha pra reencontrar
encontrar a turma do Nido de Águilas, que é o colégio que ela estudou lá, que eu já conheço todo mundo da escola também, praticamente, sabe? É ótimo esse vínculo também com as pessoas. Isso é uma coisa muito bonita em você. Você tem as amizades muito próximas, né?
É, e eu acho que, bom, isso com certeza faz parte do meu remix. E é uma coisa que eu vejo como hoje faz diferença, né? Porque desde criança eu acostumei a ter amigos muito, muito, muito diferentes de mim, assim. De uma forma que, para uma criança, talvez é natural, né? E aí hoje, se eu não tivesse, é tipo, nossa, né? Causa um estranhamento. Então, coisas que hoje talvez são fatores que causam que a gente não se aproxime de alguém, né? Porque quanto mais a gente observa que tem alguma coisa em comum, mais a gente gravita em torno daquela pessoa, né? Tipo, ai, nossa, eu vi que ela adora esse livro, vou ali falar com ela, né? E aí eu acho que talvez a minha infância teve muito o contrário de coisas que eu nem entendia, né? Tipo, tinha uma menina da minha sala que era da Índia, e ela se vestia com umas roupas, assim, ela parecia uma boneca, ela ia com umas saias rodadas, com várias camadas de roupa. E eu falava pra minha mãe, ela parece uma das minhas bonecas, né? E aí, o que hoje poderia ser, meu, olha quanta roupa ela usa, né? Será que não é difícil? Aí você já começa, tipo... Você começa, tipo, a entrar num lugar racional sobre a cultura dos outros que não precisa, né? É o jeito que ela é e, na verdade, você pode encontrar muita beleza ali.
Sim. É, hoje em dia, a gente tá muito pautado na argumentação da imposição, né? Infelizmente. E isso é diversidade, né? Muitas vezes, quando a gente fala da riqueza da diversidade, uma das pautas também que estão muito em alta hoje é essa coisa da diversidade LGBT, né? Da diversidade sexual, porque é uma coisa que incomoda ainda muito as pessoas. Mas, independente de ser essa a diversidade sempre traz muita riqueza, né? Seja a diversidade estética, a diversidade cultural, a diversidade política, inclusive, que te faz pensar de um jeito diferente sobre algumas coisas. Então, você vê que hoje em dia é muito mais sobre argumentar em cima de uma imposição, você querer impor a sua verdade para outra pessoa, do que você ouvir a verdade da outra pessoa. E você até pode falar sobre a sua verdade ou não, se for um diálogo bacana, mas pelo menos ouvir a verdade, sim, da outra pessoa, né? Você faz uma coisa que eu acho muito interessante, inclusive, sobre ouvir os diferentes, né? E você mesmo, às vezes, toca nesse assunto. Fala, ah, esse meu amigo aqui antigo, essa pessoa que eu sigo. E aí ela tem um posicionamento aqui meio esquisito em torno dos fatores mundiais que acabam acontecendo, sejam eles polêmicos ou não. E aí eu, uma vez, até lembro de te perguntar. Eu falei, mas isso não é meio nocivo, assim? Isso não te faz meio mal, não sei o quê? Você falou assim, não, eu adoro seguir essas pessoas. pessoas que são, por exemplo, se a gente fosse levar em consideração a conjuntura dos Estados Unidos, né, que são os trumpistas, não, sabe, assim, tipo, eu tenho aqui uns trumpistas e eu adoro ouvir o que eles estão falando, porque isso me faz olhar para um outro lado, ou para ter plena certeza do que eu tô pensando, ou para pelo menos aliviar um pouco a tensão do que eu tô pensando, né?
É, porque tá tudo tão polarizado, né, que daqui a pouco você é, na verdade, o Trump, só que do lado oposto.
Do lado oposto, exatamente.
Então, assim, qual que é a gravidade disso, né? E às vezes a gente tem tantas pessoas ao redor que pensam igual, que a gente esquece que a gente também tá ali sendo parte do problema, né?
Sim.
Então, eu acho que ajuda muito, tanto em termos estéticos, igual você falou, na composição de algo, você conseguir reunir tanta diversidade, quanto na vida, né? No final, também, quando a gente fala sobre composição, a gente tá contando uma história, então faz todo sentido que seja diverso.
Sim. A gente poderia ficar horas aqui falando sobre toda essa diversidade, ainda mais sobre você, né, que tem tanta bagagem. Talvez a gente pense aqui numa segunda pauta, num segundo episódio para contar sobre suas viagens pelo mundo. Mas se você tivesse que resumir todo esse nosso papo em algum tipo de referência, enfim, algum livro, filme, música, disco, que pudesse ajudar, ou que te representasse de alguma forma, o que que seria?
Eu vou roubar, porque já que eu sou uma das cofundadoras do podcast, ixi, eu vou dar duas
sugestões. Então tá valendo, porque eu acho que eu dei umas 5 no meu episódio, né? Ah, eu vou falar de filme, mas eu vou falar um 7, sabe? É um final de semana inteiro.
Primeiro, queria sugerir o livro dos símbolos, que é inclusive da onde o Jota tirou a belíssima homenagem que abriu esse episódio. Eu acho que assim, primeiro, o livro dos símbolos é incrível pra gente entender quanto faz parte do nosso dia a dia e que a gente não percebe a magnitude daquilo. Talvez a gente pode passar a respeitar mais o que tá ao nosso redor ou entender de uma forma diferente, pelo menos. E é engraçado que quando eu comprei esse livro, eu não sabia como seria dentro. A capa me impactou muito. De cara, eu falei, ah, é isso. Só que quando eu abri, é completamente diferente do que eu imaginava. Eu achava que seriam coisas muito mais diretas ao ponto. E, na verdade, é um livro bem abstrato. Ele mistura muita poesia com o significado daquilo. Que, na verdade, no final, foi ainda melhor do que eu esperava. Porque eu adoro esse remix, né, com a poesia.
E
acho que vocês já perceberam
aqui. E também muitas
aqui
histórias, né? Porque, por exemplo, eu trouxe aqui, né, o trecho que fala sobre as flores, né? E é uma coisa entre a mitologia grega e a romana,
sim,
né? Como é que elas se misturam.
E a mitologia então, não é riquíssima, sobre, né? É algo que eu amo também pesquisar, porque quanto da natureza, os nomes, gente, os nomes que a gente usa hoje, cosmos, por exemplo, né? Tudo vem da mitologia, então é muito importante a gente conseguir se conectar com isso.
É um livro realmente surpreendente, porque como você falou, num primeiro momento, você acha que é alguma coisa mais direto ao ponto, né? Tipo, o círculo é isso, o triângulo é isso, o quadrado com um traço no meio é isso. E não é, é sobre uma coisa muito mais ampla, né? Uma coisa realmente mais cultural do que especificamente símbolos,
sim,
né?
E aí, aproveitando que a gente tá falando sobre abstrato, poesias e etc, teve uma hora aqui que a gente tava falando sobre o belo, e uhum, tem uma frase, uma citação aqui que eu tenho do Paul, que na verdade vem de um poema dele, que fala exatamente sobre o que a gente tava falando, né? Que às vezes é difícil a gente colocar em palavras uma sensação, uma emoção, e eu acho que ele fez de uma forma incrível, então eu recomendo a leitura do Edgar Allan Poe, e vou aproveitar para ler aqui para vocês uma frase. A contemplação da beleza, creio eu, proporciona o mais intenso, elevado e puro de todos os prazeres. Na verdade, quando se fala em beleza, não se está referindo exatamente a uma qualidade, e sim a um efeito. Em suma, à intensa e pura elevação da alma, não do intelecto ou do coração, e que pode ser extraída da contemplação do belo. Agora contaremos até 12. E ficaremos todos quietos. Por uma vez sobre a terra, não falemos em nenhum idioma. Por um segundo, nos detenhamos. Não movamos tantos braços. Se não podemos ser unânimes movendo tanto nossas vidas, talvez não fazer nada uma vez, talvez um grande silêncio possa interromper essa tristeza. Este não nos entendermos jamais, este ameaçar-nos com a morte. Talvez a terra nos ensine, quando tudo parece morto, então tudo está vivo. Agora contarei até 12, e você se cala, e eu me vou. Pablo Neruda.